Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutti tratará das circunstâncias judiciais. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o que significa circunstâncias judiciais e onde elas são aplicadas?
As circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Elas são circunstâncias que envolvem o crime, tanto quanto outras previstas expressamente em lei, como agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. A diferença é que essas se chamam circunstâncias judiciais porque o legislador enumerou elementos abertos no artigo 59, permitindo que o magistrado, no caso concreto, identifique a circunstância. Por isso elas são de uma discricionariedade do juiz, logicamente vinculada às provas, porque todas as decisões são fundamentadas. Então, quando você observa no artigo 59 termos abertos como conduta social, significa que o juiz deve valorar isso e encontrar nos autos elementos que possam indicar algo positivo ou negativo. Então, na aplicação da pena, pela ordem imposta no artigo 68 do Código Penal, elas devem ser consideradas em primeiro lugar para a fixação da chamada pena base, que é a primeira escolha do magistrado entre o mínimo e o máximo em abstrato previstos para um crime. Então, um exemplo, se no homicídio simples temos ali uma sanção que varia de 6 a 20 anos, com base no artigo 59, leia-se, nas circunstâncias judiciais, o juiz vai fazer a sua primeira escolha entre 6 e 20 anos. Mas é sempre importante lembrar que as circunstâncias judiciais têm um efeito residual, ou seja, só posso eleger algo como circunstância judicial se o legislador já não o fez, colocando como uma qualificadora, um privilégio, uma agravante ou atenuante, ou mesmo uma causa de aumento ou diminuição de pena.
Professor, quais são as circunstâncias judiciais?
No artigo 59, nós podemos observar 8 circunstâncias judiciais, que são as seguintes: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstância do crime, consequências do crime e o comportamento da vítima. Elas vão ser utilizadas para escolher qual pena aplicar, quando isso é possível, entre reclusão e detenção, o que acontece minimamente. Geralmente o legislador já especifica se é reclusão ou detenção. Depois elas vão ser usadas para o montante da pena privativa de liberdade ou da multa. Podem ser também e devem, né, ser usadas para a escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, entre o fechado, o semiaberto e o aberto, e elas também vão ser utilizadas no momento em que o juiz avalia se cabe ou não substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, como, por exemplo, a restritiva de direitos ou a multa. Além disso, elas têm também ampla abrangência em outros institutos, como o sursis, lá na execução penal também se fala delas. Enfim, elas têm um espectro bastante amplo no direito penal.
E ao cuidar das circunstâncias judiciais, há alguma ligação com a denominada política da pena mínima?
a chamada política da pena mínima era, eu diria era porque isso já vem mudando há um bom tempo, para melhor, era o hábito de fixar sempre o mínimo legal. Quem, logicamente, fazia isso era o juiz, e por vezes os tribunais também, ignorando-se totalmente as circunstâncias do artigo 59. Eu acredito que essa chamada política da pena mínima tinha algumas razões. Uma delas era até de conveniência do julgador, que às vezes tinha muito serviço, muitos processos para julgar, já deixava grande parte do seu tempo na fundamentação da condenação e chegava na hora da pena, fixava no mínimo, porque havia uma jurisprudência dizendo fixando a pena no mínimo não precisa fundamentar. O que, a meu ver, sempre foi equivocado, porque, afinal de contas, desde 88 nós temos claramente na Constituição que todas as decisões judiciais serão fundamentadas. Portanto, eu não vejo como a fixação de uma pena pode ser desprovida de motivação. Um segundo argumento, não é, para a fixação no mínimo legal era o desconhecimento, simplesmente a ignorância que muitos magistrados tinham em relação ao processo de individualização da pena. Às vezes, um magistrado mais devoto da área civil via-se numa vara cumulativa, tendo que julgar processos criminais, e ele não tinha experiência. Então, ele fixava a pena no mínimo legal. E, logicamente, há um terceiro argumento também, é importante que se diga, que, às vezes, não há prova nos autos, não é? De modo a sustentar cada uma dessas circunstâncias. É preciso que as partes produzam prova a respeito da conduta social do acusado, da personalidade que ele tem, os motivos que o levaram ao crime. Enfim, acusação e defesa precisam demonstrar ao magistrado essas circunstâncias para que ele possa aplicá-las depois na sentença.
Professor, como se pode definir culpabilidade?
O termo culpabilidade é o primeiro que surge no artigo 59. Ele substituiu, na reforma penal da parte geral de 1984, as expressões intensidade do dolo e grau da culpa. Era assim que começava o antigo artigo 42, que falava da aplicação da pena. O juiz, levando em conta a intensidade do dolo e o grau da culpa, e aí vinham os outros elementos, fixará então a pena base. Não havia por que manter esses elementos concentrados em intensidade do dolo, porque chegou-se à conclusão, a meu ver, com acerto, que dolo é dolo. Não tem dolo mais intenso nem menos intenso. O dolo é a vontade de praticar o tipo penal. Agora, o que muitas vezes se confunde com esta intensidade do dolo é outra coisa. É, muitas vezes, elemento vinculado à personalidade, como o indivíduo maldoso, cruel, não é? Maquiavélico, premedita o crime, mata a vítima com tortura. Aí você fala, puxa, dolo intenso. Não é a vontade de matar que é intensa. É a personalidade do sujeito que o leva à crueldade, ao sadismo, à tortura. Então, a meu ver, pelo menos, essa substituição veio a calhar. E hoje, quando se fala, então, em culpabilidade, está-se falando apenas no grau de censura merecido pelo réu e pelo que ele provocou. Porque nós sabemos, naturalmente, que há roubos e roubos, homicídios e homicídios, furtos e furtos, ou seja, os crimes são cometidos de maneira diferente. Então é preciso que essa culpabilidade seja entendida aqui no artigo 59 em sentido amplo. Leia-se, a reprovação social que o crime e o autor do crime merecem. Logicamente que nós não vamos confundir a culpabilidade do artigo 59, que é para fixar a pena, com a culpabilidade em sentido estrito, que é o elemento do crime. O juiz só pode condenar alguém se houver um fato típico, antijurídico e culpável. Essa culpabilidade, elemento do crime, é aquela que visualiza um juízo de censura sobre elementos específicos, como a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude, a exigibilidade e a possibilidade de atuação conforme o direito. E para aqueles que defendem o causalismo, nessa culpabilidade ainda está o elemento subjetivo do crime, que é o dolo e a culpa. Então, na realidade, quando o juiz considera que houve um fato típico antijurídico e culpável, já analisou culpabilidade em sentido estrito. Agora, ao fixar a pena, a culpabilidade se despe dos seus elementos e passa a ganhar outros fatores de consideração. Para nós anotarmos qual é o grau de censura merecido por aquele réu, o que nós temos a nosso dispor? Os outros elementos do artigo 59. Que censura merece este indivíduo? Vamos analisar os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e nós teremos um padrão de uma culpabilidade mais elevada ou menos elevada. Então essa culpabilidade, a meu ver, concentra-se no conjunto dos fatores do artigo 59. Para mais ou para menos, para levar a pena ao mínimo ou para levar a pena ao máximo.
E como conceituar os antecedentes?
A discussão quanto a antecedentes chega a ser interessante porque antes da reforma da parte geral de 1984, só havia o termo antecedentes. Então, era possível visualizar em vários livros de doutrina e também na jurisprudência que esse antecedente era toda a vida pregressa do sujeito. Tudo o que compunha o seu passado antes da prática do crime. Portanto, envolvia tanto registros criminais que ele já tivesse, quanto também o seu comportamento social. E isso foi quebrado na reforma de 84. Retirou-se dos antecedentes a conduta social e separaram os campos de visão. Então, antecedente hoje é apenas e tão somente na sua vida pregressa criminal. Tem ou não tem registros criminais anteriores ao crime? E mais, avaliando com o tempo, naturalmente, quais registros criminais são relevantes para fixar a pena, chegou-se à conclusão, transformando-se até mesmo em súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 444, que só podemos levar em consideração condenações com trânsito em julgado, porque aí sabemos que aquele antecedente é real, não é uma absolvição, não é um mero arquivamento de inquérito, não é um processo em andamento, porque há a presunção de inocência. Então, o antecedente hoje é condenação com trânsito em julgado. Algumas dessas condenações com trânsito em julgado podem gerar reincidência e algumas, se o indivíduo tiver mais de uma, pode gerar antecedente criminal e o juiz pode levar em consideração, em fases diferentes, diversas condenações que o indivíduo possa ter no seu passado. Mas antecedente hoje, então, é única e exclusivamente na área criminal.
E professor Nutti, o que se pode dizer a respeito da conduta social?
A conduta social, que acabei de mencionar, foi destacada dos antecedentes, esta sim é representativa do papel que o réu exerce na sua comunidade, inserido no seu contexto familiar, no seu trabalho, na sua escola, na vizinhança, enfim. Como é esta pessoa no seu convívio? Porque muitas vezes nós temos prova testemunhal de que o sujeito é agressivo, já bateu na esposa outras vezes, mas não houve registro criminal. Mas as testemunhas dizem isso. Então nós temos uma péssima conduta social no contexto familiar. E aí, acontece uma outra violência doméstica? Por que o juiz não vai levar em consideração esse passado comportamental do indivíduo? Tem que levar para fixar a pena, inclusive, porque se estamos individualizando uma pena, nós estamos mostrando que réus são diferentes. Nós não podemos dar a mesma pena para o indivíduo que já agrediu a esposa outras vezes e o faz agora, e aquele que nunca o fez e faz pela primeira vez. Então, independente de registro criminal, a conduta social, desde que haja prova, é importante. Precisa levar em consideração. Por quê? Porque é assim que se vai distinguir uma pessoa de outra. É para isso que tem individualização da pena. Mas senão a pena seria padronizada.
E professor, como avaliar a personalidade do réu para efeito de aplicação da pena?
Um dos aspectos mais polêmicos do artigo 59, de fato, é o elemento personalidade para efeito de aplicação da pena. E eu digo isso porque muitos advogam a ideia de que o juiz não é psicólogo, não é psiquiatra, não tem elementos para avaliar a personalidade de ninguém. Então, seria um puro chute do juiz, não é? Avaliar esse fator para efeito de aplicar uma pena maior. E eu diria até uma pena menor, porque podemos ter fatores de personalidade positivos, né? Mas enfim, quanto a esse argumento, eu já digo de início que não concordo, porque a personalidade é um conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. Personalidade é um comportamento social mutante, dinâmico, né? Ela interage, são elementos hereditários misturados com a sua vivência. Agora, existem vários estímulos, traumas que agem sobre a personalidade de uma pessoa e precisam ser considerados. É importante o magistrado conhecer o indivíduo tal como ele é. E o que é mais interessante é que nós não estamos exigindo um teste de personalidade para submeter o réu a tratamento. Quem faz isso é o profissional de saúde. O juiz vai analisar a personalidade no seu sentido vulgar, comportamental, né? O indivíduo é uma pessoa bondosa ou maldosa? É um sujeito calmo ou é agressivo? É um sujeito amável ou hostil? É um sujeito frio ou sensível? Até mesmo bom e mau humor são fatores de personalidade que são capazes de desencadear o crime. É evidente que também é fator de personalidade a intolerância ou a tolerância. E vejam que o intolerante pode ser um racista, homofóbico, uma pessoa que, pelo seu comportamento, que já é antissocial, como as personalidades antissociais, chega ao crime. E quando o juiz for analisar, é preciso sim levar em conta isto, porque afinal de contas, nós temos uma grande diferença entre um cidadão bondoso, tranquilo, perdeu a cabeça, aconteceu, por ímpeto praticou um crime, e aquele outro que é agressivo, é sádico, é intolerante, não é? Já é um incômodo social onde ele vive e acaba chegando ao crime. Ora, há uma diferença muito grande também entre um sujeito bondoso que perde a cabeça e um sujeito agressivo e maldoso que está pronto para o crime. É só uma questão de tempo. Então eu acho que o legislador andou bem em fixar esse elemento e digo a vocês, ele repete o fator personalidade em várias leis especiais e mesmo no Código Penal em vários setores. Portanto, o parlamento brasileiro quer que o juiz leve em conta a personalidade. Se aqueles que advogam que isto aqui é absurdo, então caberia uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, não é, para dizer que esse fator é inconstitucional, o juiz não pode levar em conta, argumentando com esses vários tons de dizer não pode, porque não é médico, porque está levando em conta um fator que é impossível de ser detectado, enfim, são argumentos, mas argumentos que precisam ser levados à corte maior, para que então esse elemento seja retirado de toda a legislação penal, porque, repito, ele está presente em várias leis.
E, professor, o que são os motivos do crime?
Motivos do crime são os precedentes que levam à ação criminosa. O móvel propulsor, o que detona a vontade delituosa. Um crime pode ter até mais de um motivo. Acho até que por isso o legislador usou o termo no plural, os motivos do crime. Esses motivos, inclusive, podem ser bons, podem ser nobres. Uma pessoa furta alguma coisa para destinar a pessoas mais pobres que ela, embora seja um crime, o motivo é um motivo de nobreza, assim como temos motivos repugnantes, que até mesmo o legislador qualifica como torpe, por exemplo. Então, é interessante que o magistrado verifique o que levou o indivíduo ao delito, podendo mensurar, então, também a sua pena base.
E como avaliar as circunstâncias do crime?
O termo circunstâncias é o resíduo do resíduo, porque, convenhamos, tudo o que se vincula à individualização da pena são circunstâncias. As agravantes são circunstâncias, as atenuantes são circunstâncias, as causas de aumento e diminuição de pena são circunstâncias do crime. Tudo é circunstancial que fuja do tipo básico, aquele do caput do artigo. Então, matar alguém é o homicídio. Agora, como, por quê, onde foi, contra quem foi, isso são circunstâncias. Então, esse elemento é a abertura máxima que o legislador deu ao juiz para ele levar em conta qualquer situação anômala que surja num caso concreto e que ele, legislador, não previu antes. Pode ser favorável para a fixação da pena e pode ser desfavorável. Enfim, é um elemento bem aberto que precisa ser usado com responsabilidade.
E, professor, o que dizer sobre as consequências do crime?
As consequências do crime constituem o mal causado pelo delito, mas que transcende o resultado típico. Vejam, todo crime já o é porque existe um resultado trágico, uma lesão, um bem jurídico importante. Então, pune-se o homicídio porque a vítima perdeu a vida, um bem muito relevante. E natural, protege-se a vida humana, não só pela vida daquela pessoa, mas também levando em conta onde ela se insere. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que vai aumentar a pena do homicida porque ele matou um pai de família e deixou uma viúva e alguns filhos sem a figura paterna. Ora, é para isso mesmo que se pune o homicídio. Agora, se o agente do crime, sabendo disso, mata um pai de família, que é todo o sustento daquela família, numerosa família, que depende daquele indivíduo, e quando ele o faz, ele sabe que vai levar aquela família ao desespero, a total miséria. Então, veja, é uma consequência do homicídio que transcende a perda da própria vida, que vai além, e por isso o juiz precisa mensurar. Há roubos que traumatizam a vítima e há roubos que a assustam momentaneamente, mas ela supera. Então, depende do resultado, é importante considerar o que vai além do prejuízo punido pelo próprio tipo penal.
E quanto ao comportamento da vítima, professor?
O comportamento da vítima tem ainda, interessantemente, um preconceito bastante grande, como eu tenho observado no judiciário. Porque muitos magistrados dizem, não, eu não vou levar em conta o comportamento da vítima, que é vítima. Ora, é a pessoa que sofreu o crime. Não importa o que ela tenha feito, o réu é a figura a ser considerada. A vítima é o pobre coitado, mas estudos de vitimologia desmentem isso. Sabemos que o comportamento da vítima pode gerar, sim, uma conduta criminosa. Nós não podemos perder de vista que o próprio legislador considerou o comportamento da vítima até mesmo para dar causa de diminuição de pena no homicídio, quando o agente for injustamente provocado pela vítima. É uma causa que lhe provoca violenta emoção e ele acaba matando o ofendido. Então, o comportamento agressivo da vítima pode levar, sim, a um crime. Isso precisa ser levado em consideração, não é? Aí está a individualização da pena. O indivíduo maldoso, sádico, que agride um outro, que é calmo, tranquilo e tolerante, é uma coisa. Agora, inverta a situação. O agente é calmo, tranquilo e tolerante e é tirado do sério por uma vítima maldosa, sádica e intolerante. Vejam a diferença. Então é preciso sim levar em consideração o comportamento da vítima para mensurar o que o réu fez, e há até jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dizendo que este comportamento deve ser mensurado em favor do acusado, nunca contra ele. Eu acredito que isso é uma tutela aberta, que poderia ser levada sim em consideração dos dois lados, a depender do caso concreto e das provas dos autos.
Bom, professor, agora para finalizar a última pergunta. Pode-se fixar a pena máxima somente com a avaliação das circunstâncias judiciais?
Bom, para nós terminarmos, eu diria que, sem dúvida, é possível fixar a pena máxima só avaliando as circunstâncias judiciais. Não é comum, não é frequente. É uma situação rara, sem dúvida, porque estaríamos compondo um quadro totalmente desfavorável. As 8 circunstâncias dos 59 poderiam ser consideradas negativas, mas não é impossível. Já tive a oportunidade de fixar, acho que fiz isso uma vez ou duas na minha carreira de mais de 30 anos de juiz, mas houve situação em que o indivíduo havia matado muitas pessoas de maneira ousada, petulante, cheio de antecedentes, era reincidente, ele tinha todos os aspectos negativos que o artigo 59 indicava, e eu fixei a pena máxima em 30 anos. E ela foi mantida pelo tribunal. E há casos na jurisprudência, além desse, naturalmente, que os tribunais superiores mantiveram a pena máxima. Então, pena máxima não é proibida, ela não é comum, ela é rara, mas ela não é impossível.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nucci tratará do inquérito policial. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nucci. Até mais!